Boa noite e seja bem-vindo. Mais uma edição de Livros com Rumo está no ar. Hoje apresentamos o programa número 623. São as conversas habituais, quinta-feira à noite, a partir das 9 e também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt, na nossa secção de podcast, programas disponíveis para escuta e também para download. Vamos à emissão desta semana. É uma voz, uma cara conhecida, já passou por cá pelas nossas emissões e damos hoje início a uma grande conversa, não é assim, António?
Boa noite, assim é. É a Cristina Carvalho, uma escritora que já com obra considerável e assinalável naquilo que é o seu processo de criação. O mote desta noite é uma viagem até à Suécia. Neste e no próximo programa iremos falar de o que é o mundo nórdico, a cultura e a literatura, e em particular de uma mulher, grande escritora, a primeira que recebeu o Prémio Nobel da Literatura, a primeira mulher também na Real Academia Sueca, mas também foi uma defensora dos direitos das mulheres, da liberdade, da democracia. Preocupou-se sempre com aquilo que era os anseios, as ambições e as expectativas que as mulheres têm consigo e têm direito a defendê-los e que a sociedade corresponda na mesma proporção, mas também foi uma extraordinária escritora. Vários romances, não é só O Imperador de Portugal, a saga de Josta Berling, também o romance Jerusalém, de uma das suas relações amorosas que manteve ao longo da vida, mas sim a saga de Selma Lagerlöf, a grande escritora sueca, num primeiro momento, e depois iremos fazer a ponte para a próxima semana. De qualquer das formas, uma grande autora que urge descobrir para aqueles que em Portugal não leram Selma Lagerlöf, mas acima de tudo ler e reler Cristina Carvalho. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, melhores leituras.
Cristina Carvalho nasceu em Lisboa em 1949. É filha do professor e poeta Rómulo de Carvalho e da escritora Natália Nunes. Autora profícua e versátil, publicou seu primeiro livro, Até Já Não É Adeus, em 1989. Da sua obra posterior, alguma dela integra o Plano Nacional de Leitura, destacamos O Gato de Uppsala, Noturno, o Romance de Chopin, uma biografia sobre o seu pai, Rómulo Carvalho, também conhecido como António Jadião, intitulada Príncipe Perfeito, as fabulosas histórias da Tapada de Mafra e, já mais recentemente, a saga de Selma Lagerlöf, um romance biográfico sobre a escritora sueca, e também uma biografia dedicada a Ingmar Bergman, O Caminho Contra o Vento, ambas as edições da Relógio de Água.
Cristina, obrigado, boa noite. O porquê? Aquela coisa de esta, vamos lá, dar a conhecer um lado mais pessoal. Percebe-se que, por um lado, a escritora, a grande romancista e contista sueca Selma Lagerlöf, Prémio Nobel da Literatura, a primeira mulher a receber o Prémio Nobel da Literatura, e depois Ingmar Bergman, o cineasta, o homem da sétima arte, um dos grandes autores, aquilo que é também muitas vezes designado o cinema de autor, sabendo-se, o gosto e a paixão que Cristina Carvalho tem, pelo mundo nórdico, mas no caso em concreto e particular com a Suécia.
Boa noite. Eu quero agradecer em primeiro lugar o convite do Rumo, livros, do Rumo com Livros e do António Ferreira para esta entrevista. Muitíssimo obrigada. Então, o que é que eu posso passar a responder? Uma notazinha, portanto, nos meus 19 livros publicados até agora, quatro. Portanto, não são três, mas sim quatro os romances biográficos que existem, que é o Noturno, o Romance de Chopin,
Pois
foi
é isso, pois,
publicado em
pois, claro,
2009
claro.
pela Sextante Porto Editora. Depois, o outro, o Olhar e Alma, o Romance de Modigliani, Selma Lagerlöf, o Ingmar Bergman, O Caminho Contra o Vento. Poderemos incluir ou não neste tipo de romance biográfico o livro que escrevi sobre Rómulo de Carvalho, António Jadião, meu pai. Realmente, neste momento, estes são os mais recentes, a saga de Selma Lagerlöf e Ingmar Bergman, O Caminho contra o Vento. Eu gosto muito de escrever romances biográficos, gosto imenso. Para isso, tenho que me transformar um bocado eu própria, não é? Tenho que entrar no corpo dos biografados, sem dúvida. Portanto, há aqui uma transformação e é grande, muito grande, porque, claro que não é a nível físico, mas é a nível espiritual e uma tentativa de compreender as pessoas, e para isso tenho que conhecer os seus locais, mesmo fisicamente. Portanto, tenho que lá ir, tenho que os conhecer, vou lá às vezes. Normalmente, sei lá, no caso da Selma Lagerlöf fui duas vezes por bastante tempo, e no caso de Ingmar também. Vou agora em março, novamente, porque estou a escrever um terceiro romance biográfico, não vou dizer de quem é, mas é para complementar, é para fazer uma trilogia sueca, digamos assim, uma trilogia de grandes filhos da Suécia, artistas,
Claro, claro.
enfim. Estou realmente a escrever um terceiro, quero fazer esta trilogia. Vou lá agora em março, e como digo, eu para escrever tenho que conhecer os sítios, tenho que os visitar, apalpar, cheirar, conhecer tudo aquilo que, enfim, desde o momento em que haja as chamadas casas-museus, que é uma coisa que existe, ou fundações, ou seja o que for, enfim, que mostram coisas, objetos pessoais da pessoa, ou objetos pessoais. De tudo o que se possa imaginar, que está aí concentrado normalmente à disposição do público. E, portanto, eu gosto, não era o caso de Ingmar Bergman, porque a casa
Pois.
dele não é uma casa-museu. A casa dele viveu
Pois.
naquela ilha longínqua, fora, não é uma casa-museu. Portanto, é uma casa que recebe, assim como outras, que lá estão. Aquilo era o sítio de Ingmar Bergman é curioso. Aquilo era, ele foi para lá em 1960 ou 61, agora não me lembro bem. Aqueles quatro casitas, não são casas, é que a pessoa quando fala em casa imagina assim umas
Sim,
vivendas
pois,
tipo Monte Estoril ou Restelo. Não, não, são casitas. A dele foi construída de raiz, é uma casa comprida, muito comprida, baixinha, só com um piso, muito comprida, tem 57 metros de comprimento, mas completamente disfarçada, quer dizer, ninguém dá com aquilo, é dificílimo dar-se com aquela casa, e era isso que ele queria, era que ninguém desse mesmo com a casa. Aliás, isso está tudo contado no livro,
Sim.
mas isto é um apontamento que eu acho que pode ser interessante. Os habitantes da ilha, que são à volta de 600 durante o inverno. Hoje em dia são milhares durante os 3 meses de verão, porque existe no fim de junho a Semana Bergman, o Festival Bergman, e depois muitos turistas, não é? Vão ali visitar aquela terra onde ele viveu e tal. Mas durante o ano, e naquela altura, em 1960, aquilo era quase. Era para já isolado, e depois é uma ilha sem nada de especial, mesmo nada de atrativo, a não ser as rochas da praia, as célebres rochas. Mas digo eu, ele então instruiu os habitantes da ilha para que quem lá fosse e procurasse por ele, até onde é que é a casa de Ingmar Bergman? É para norte? A ilha é relativamente curta, tem 32 quilómetros. É para norte? Os habitantes diziam, não, é para sul. Então, é para sul? Não, é para norte. Quer dizer, aquilo estava tudo industriado
Pois claro,
perfeitamente
claro, claro.
para poderem desviar, para baralhar e confundir os
Mas
visitantes.
já lá
Portanto,
iremos mais adiante. É essa parte que é uma
mais
parte
adiante. Bom,
interessante.
mas eu estava a dizer não sei o quê. Ah, está pronto, tenho que lá ir, tenho que ir, porque acho que realmente só conhecendo mesmo os sítios e as coisas das pessoas é que a pessoa se pode introduzir, digamos assim, um bocado no espírito do biografado.
Uma das coisas, e eu agora, quando a Cristina falou nos romances biográficos que escreveu, li-os todos, e então fiz assim uma espécie de flashback, uma marcha atrás, travei a fundo e fui relembrar, relembrei automaticamente, quer o romance de Chopin, esse da Sextante, e depois na Planeta, o tal À Volta da Figura do Amadeu Modigliani. Quando se parte para um, e em certa medida também, do romance do professor Romo de Carvalho, o poeta António Gedeão, quando se parte para um trabalho destes, e vamos considerar que são cinco, a questão do romance biográfico é, no caso, uma autora, uma escritora romancista, para além de se colocar no papel, na figura, há também, digo eu, uma espécie de viagem no tempo. Embora com a Selma e com o Ingmar Bergman há um dialogar, há uma espécie de uma interação dentro daquilo que é o fluir da narrativa, com Modigliani e Chopin em certa medida também, mas de qualquer das formas, como é esse trabalho, esse envolvimento por parte da escritora, da autora, no início do século XIX, no século XX, e outro do século XIX, do romantismo, o Chopin, o pianista, depois veio para a França, e as relações afetivas que ele tem, nomeadamente com essa figura Georges Sand e outras questões à volta dele, e o Modigliani, o Amadeo Modigliani, o pintor italiano que vive, faz o retrato em Itália, penso eu, em Livorno, ele natural de lá, a paixão, ou pelo menos aquilo que era a adoração que ele tinha pela mãe, a figura materna, e depois em Paris, a luta contra, vamos lá, o ostracismo, a incompreensão, a má vontade dos seus pares, a miséria e a morte.
A inveja.
A inveja, pronto, a inveja também muito típica cá por estas bandas, que depois também dá aso a que no Bergman haja assim também uma espécie de um piscar de olho naquela coisa que é o olhar do Bergman em relação aos escritores. Ele não apreciava, achava muito ruído para uma coisa que, como quase o Shakespeare, muito ruído para nada, à volta da escrita. Como é que é este trabalho de autor, autoral, nesta relação, paixão, olhar, introspeção, a expor, dissecar a vida e a figura destas figuras?
Bom, o trabalho, quer dizer, vamos chamar trabalho, de facto dá muito trabalho, não é? Vamos, eu não chamarei trabalho àquilo que faço com, enfim, com imenso prazer e com uma vontade incrível, mas se é para dar trabalho, é para dar trabalho, no sentido da pesquisa, como eu disse, da deslocação, das viagens, etc. Quanto ao resto, são figuras que, e há muitas, muito, meu Deus, eu só vivo uma vida, mas se eu pudesse, descreveria, há muitas pessoas que eu adoro, gostaria imenso de falar sobre elas. Eu gosto de me pôr... com elas, sinto a sua vida, passo-me para o outro lado, se quiser, eu não sei explicar, eu sei que, e acho que isto será comum a todos os escritores que escrevem romances biográficos, porque o romance biográfico não é uma biografia, tal e qual.
Nem é um trabalho híbrido. Isto é
que não, são... quer dizer, não é uma biografia no
pois,
termo clássico
é
do termo,
com datas, canónico, não. Portanto, aquelas que estão do cânone, canónico no sentido de seguir o que é um romance, não é. Mas também não é uma biografia, aquela biografia muito que anda aí muito na moda agora. O exemplo é sempre citado, os trabalhos dos historiadores ou dos biógrafos anglo-saxónicos ou até alguns franceses que o fizeram, ou espanhóis. Isto não é nada disso, isso não tem a ver com esse tipo de trabalho.
Não tem. Quer dizer, no romance biográfico, a pessoa que se predispõe a escrever sobre alguém tem de respeitar as datas, tem de respeitar todas as datas, tem de conhecer todos os elementos...
Os factos,
todos, tudo isso é respeitado, mas depois pode ficcionar à volta de qualquer coisa. Há qualquer um acontecimento, por exemplo, foi entrou na capela e as portas fecharam-se, estou-me a lembrar de Ingmar Bergman. Ele tinha 10 anos, entrou numa capela de uma igreja que o atraía imenso e que era uma espécie de capela, era uma espécie, não, era mesmo uma capela mortuária, e entrava e ficava ali a admirar, ele queria admirar um caixão com um morto lá dentro, uma pessoa morta lá dentro, e isso aconteceu finalmente um dia em que ele estava. Eu estou só a falar nisto para se poder perceber o que é a parte ficcional num romance biográfico. Pronto, ele entrou na capela, isto foi verdade. Ele entrou na capela, estava lá um caixão com uma rapariga recém-morta no caixão. Ele ficou absolutamente deslumbrado. E às tantas, a porta da capela fechou-se, porque era a altura de fechar, ia abrir no dia seguinte, portanto fechou-se, chegou ao fim da tarde, a porta fechou-se. Pronto, o que é que eu ficciono, o que é que a pessoa pode ficcionar? Pode, se quiser. À volta de, pode ficcionar o que é que ele viu, o que é que sentiu, o que é que se passou entre ele e a morta, o que é que aconteceu ao caixão, se essa tampa caiu, se houve barulhos, enfim, pode inventar, ficcionar ali uma data de coisas, mas dentro de uma realidade, não é? Portanto, isso é muito, muito, muito interessante, para mim. Portanto, é o poder fazer uma ficção à volta de uma realidade, uma coisa real que realmente aconteceu. Mas a gente pode baralhar um bocado, entre aspas, a realidade, não é?
Mas o narrador, a voz, o construtor do texto, também se torna um personagem. É mais evidente. O trabalho ficcionado, se quiser, de ficção, no Bergman é substancialmente diferente, também o há. Mas no caso da romancista sueca, da Selma, há uma espécie de intimidade no processo de desenrolar. Quase que torna-se um narrador.
Sim, porque ela fala coisa, comigo, não é? Muitas
e,
vezes.
Nem mais, muitas vezes há uma espécie
ela dirige-se
de
a mim.
Um vocativo, olha, tu...
Vocativo, tu, Cristina. Sim, ela dirige-se a mim.
Uh-huh.
Mas porque foi isso que eu senti, quer dizer, que eu devia pôr. Uh-huh. Não, eu não estou, isto não tem nada a ver com misticismos, nem pois com foi. Coisas assim do além, nada, zero, não. Foi absolutamente nada. Até porque nem sequer sou dada, nem me interessa claro. Mesmo nada desse assunto. Agora, mas na escrita desse romance biográfico, A Saga de Selma Lagerlöf, foi isso que eu senti na altura. E o livro decorre todo ele assim, do princípio ao fim. Portanto, há uma interação entre mim, a minha pessoa, e entre Selma Lagerlöf. Porquê é que foi isso? Porquê é que aconteceu? Não sei. Foi o que aconteceu. É assim. Não sei, foi a figura que me surgiu na cabeça, como dizia o Lorca, são sons e figuras que aparecem, não vale a pena perguntar porquê, porque ninguém sabe responder.
De qualquer das formas, há haver personagens, há uma série delas, que aqui neste romance, A Saga de Selma Lagerlöf, a própria autora, o próprio narrador, também é um personagem ativo, se quisermos, tem parte ativa, não é aquela... descrição, ou aquele uso técnico na terceira pessoa, mas também transforma-se muitas vezes aqui um novelo que se vai, quase como numa peça de teatro, entra, sai de cena, entra, volta a entrar, não é propriamente o ponto, mas é um do que faz parte deste drama ingente que é este romance.
Sim, e há de reparar que é raro o livro, a história que eu escreva é rara. Não me estou a lembrar agora, mas deve haver, com certeza, porque também faz parte. Mas é rara a situação em que eu falo no passado. Portanto, ela levantou-se e foi dar um passeio naquela tarde pelo seu campo de macieiras. Apanhou uma maçã... Não, é rara a situação. É sempre tudo no presente. Levanto-me, vou dar um passeio, apanho uma maçã e como. Eu falo sempre no presente, quase sempre. Eu detesto ver coisas escritas no passado, mas é uma pancada minha, não é?
Isso aí
já não há nada a fazer, mas eu não gosto. Eu gosto realmente das coisas que se passam no presente ou no futuro.
Está bem. Vamos então a este, a saga de Usa, ou pelo menos a paráfrase de um dos grandes livros da escritora sueca, a saga de Gustav Berling. O porquê de titular este romance... fazendo assim também um diálogo com esse romance, o Gustav Berling. A natureza, embora esta natureza aqui, a natureza humana, a natureza pessoal da escritora, a moral que ela vai conflituar, se quisermos, ou pelo menos estar como parte de cidadã e cívica, com aquilo que eram os problemas das mulheres na Suécia, os problemas de saúde que teve, a luta árdua que teve que enfrentar como... personagem também marcante de um tempo e de uma época, da passagem, se quisermos, do século XIX para o século XX, das duas metades dos dois séculos importantes, a Revolução Industrial, depois as duas guerras, a última, a Segunda Grande Guerra, ela tem uma parte, uma pequena parte, porque morre em 1940, quando ela luta também com todas as forças para atribuir um visto para a poetisa alemã, a escritora alemã Nelly Sachs. Como é que é esta mulher neste século? Ela teve um problema de saúde em criança, vai estudar tarde, assiste à ruína da família, à ruína económica, a casa acaba por desaparecer, é um dos irmãos que lhe paga os estudos. Como é que situamos esta mulher na sua circunstância?
Quer dizer, ela era... Ela...
Esta mulher, Selma, e a sua circunstância, como dizia o pensador espanhol Ortega y Gasset.
Exatamente, sim, exatamente. Pois, ela apanhou, de facto, ela nasceu em 1858, já teve um problema numa anca, na perna esquerda, de nascença, tudo isso transformou-lhe a infância, não é? Porque não podia brincar, isso a partir dos 3 anos ficou paralisada até aos 9 anos, entretanto, pronto, isso tudo que o António acabou de dizer, não vou estar agora a repetir, mas ela faz-me lembrar uma pessoa. Há uma frase engraçada que se costuma dizer na brincadeira, mas que eu ouvi a sério. Eu ouvi esta frase, que já vou dizer qual é a sério. Alguém que me disse assim: olha, eu não sei porquê, eu nunca li nada da Selma Lagerlöf, mas não sei porquê, não gosto. Uhum. Pronto. Isto é uma frase que às vezes a gente diz de brincadeira: ah, não li e não gostei. Mas eu ouvi esta frase a sério, há bem pouco tempo. Bom, então, realmente, a Selma Lagerlöf foi uma mulher absolutamente extraordinária. Aquela força de vontade, foi feminista. Ela trabalhou imenso pela Europa fora, a dar conferências em universidades, em escolas. Ela fez com que, com os seus livros, com os seus romances, que são, de facto, eu não os conheço todos, mas conheço muitos, são de facto obras extraordinárias. Ela fez com que a mulher sueca daquela altura final do século XIX, que estava ali embrulhada nas mantas, à lareira, a fazer aquelas sopas e tal, começasse a pensar que havia outra vida para além daquilo tudo. Foi ela que fez isso com os seus livros. As mulheres começaram a sair dos seus casulos, começaram a ir para as cidades grandes, próximas, começaram a tirar, foram professores, foram advogadas, foram médicas. Houve ali uma transformação. Claro que não estou a dizer que é obra da Selma Lagerlöf, mas contribuiu imenso para a chamada, para esta vulgaríssima frase, emancipação da mulher. Contribuiu, claro que sim. Depois, ela, além de gostar imenso, adorar escrever, e escrevia tantos e tantos livros que escreveu, e tantas histórias, tantos poemas, ela fez a saga de Josta Berling, foi escrita em 1800 e saiu em 1891. E tem uma história muito engraçada, mas isso está contado na minha história. No meu livro eu conto a história. Como é que ela processou aquele romance? Que é, o Josta Berling é o pai dela, 100%.
Pois é,
o pai dela era um folgazão, era a pessoa mais alegre de toda a província de Värmland. Era uma pessoa que toda a gente adorava, etc. Bom, mas ela então... A escritora Selma Lagerlöf, esse livro que saiu em 1891, ela tinha 30 anos ou 31, coisa parecida.
31.
Portanto, se ela nasceu em 58, bom, é fácil fazer a conta, agora não. Esse livro, passado um mês, portanto, ela ganhou um concurso com esse livro, um concurso de uma revista, um concurso literário, como há tantos, ganhou um concurso com esse concurso.
Mas isso também se percebe pela parte da escritora, Augustina, mas também se
percebe... não chegava ainda há 2 meses, estava no Japão, já traduzido, tal foi o alcance daquilo. Imaginemos, quer dizer, isto, reparemos, estamos em 1891, naquela altura não havia os meios de difusão e de distribuição e de conhecimento que há hoje, que nós hoje carregamos na tecla, pronto, vou dizer um lugar comum e uma banalidade, mas é verdade, nós os carregamos na tecla e vemos tudo, conhecemos o mundo inteiro, naquela altura, e o facto é que aqueles livros dela, conheceram milhares e milhares e milhares de edições, é uma coisa impressionante. E a saga de Jost de Berlin é um livro extraordinário.
Sim.
Foi passado ao cinema, já foi encenado não sei quantas vezes. Enfim, o que é que ela contribuiu? Ela contribuiu para a cultura, foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Literatura. Reconheceram o seu gênio, tinham que reconhecer. Houve ali um movimento terrível em que, de contra, não é? Até porque havia muitas pessoas ali à volta. O Augusto Strindberg foi péssimo com ela, péssimo. Travou até onde pôde, quer dizer, mas o facto é que ela ganhou.
Mas
E em
no
19,
início,
isto foi em 1909,
e
e
no
em
Augustina.
1914 foi convidada para entrar na Real Academia Sueca e entrou, que era um lugar destinado só a homens, desde 1786, que não havia nenhuma, que nunca tinha havido uma mulher. Portanto, em 200 e tal anos foi a primeira mulher a ocupar o lugar número 7 da Real Academia Sueca.
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram, mas duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem, mares naufrágios. Lindas sirenas morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas. vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas.
Vamos pegar nestes três sinais que agora foram apresentados pela Cristina, que é assim: o drama que Zelma Lagerlöf tem quando concorre para uma amiga, penso que ainda tenho a memória fresca, a sugestão e o incentivo de uma pessoa amiga, ela concorre, mas depois é a angústia do autor. Apesar de tudo, toda a gente dizer, há um prémio literário, não vale a pena, mas o valor, aquele drama que se desenrola quando a autora, a escritora, com a expectativa, será premiado, será rejeitado, como é que isto se acontece, para chegar a este ponto, sabendo nós que neste romance aparece, é um dos exemplos também acabados, ou dos primeiros exemplos acabados, daquilo que será o maravilhoso, para não dizer o realismo mágico, ou um romance à volta de um certo fantástico, que a escritora sueca desenvolveu e vai desenvolver em outras obras. Isto por um lado. A questão do ódio, no início, penso eu que August Strindberg até tenha alguma atenção, ou pelo menos disfarça bem a relação com Lagerlöf, mas depois começa a repudiar, sabendo nós que Strindberg era um homem muito complicado, de muito retorcido, uma personalidade e uma personagem extremamente complexa, e ele intui, percebe, acha, cheira-lhe que é uma parceira ao mesmo nível literário quanto o dele.
Não.
Tem a ver
Strindberg
com...
achava, não, nem pensar, ele achava que ela era uma escritora zeca.
Sim,
zeca.
Pois é isso.
Uma escritora zeca, sentido. Portanto, claro. E que se a filha, enfim, até para ser simpático com ela, um dia até lhe disse que tinha recomendado os seus livros às suas filhas. Ele teve seis filhos, eram cinco raparigas e um rapaz, uma das raparigas morreu. Estou a falar de Strindberg. E até tinha recomendado os seus livros, que eram interessantes para as crianças. Viagem Maravilhosa do Nils Holgersson, através da Suécia, quer dizer, isto é, ele foi mesmo mauzinho, para aí. Mas ele considerava, na verdade, uma escritora zeca. Zeca. Agora, é preciso conhecer também a personalidade de Strindberg, e eu conheço-a bastante bem, é preciso conhecer a personalidade de Strindberg para se perceber o que é que ele pretendia atingir. Ele pretendia atingir essencialmente a zona literária, embora ele não fosse um escritor extraordinário, não era. Ele foi extraordinário noutras coisas, mas isto na minha opinião, isto é só a minha opinião, vale o que vale. Mas sim, um dramaturgo, João fora de série, mas foi outras coisas que são do desconhecimento
do público.
Normalmente são do desconhecimento
pois.
Público.
E o pintor que se cruza ali também, acaba por desenvolver mais esta inimizade, ou este ódio, se quisermos.
Carl Larson,
exatamente, o Carl Larson, que depois acaba por criar partir aquilo tudo, já o gelo já estava a estalar, partiu mesmo de vez.
Sim, pois aquilo, o Carl Larson teve ali o Strindberg e o Carl Larson encontraram-se, o Strindberg tinha muitos relacionamentos na área da pintura, porque ele foi de facto um grande pintor, e dava-se com muitos pintores, então, Carl Larson era muito amigo de quer dizer, tornou-se muito amigo de Selma. Tornou-se. Porque o Strindberg armou para ali uma confusão entre ele e o Larson, tinham que se conhecer e ele queria sacar umas informações e tal. Aquilo foi uma grande embrulhada. Sei que o Larson aproximou-se de facto de Selma, Lagerlöf, tentou aproximar-se. A aproximação foi desastrosa, porque ele deu-lhe um beijo e ela ficou horrorizada. Mas repare, António, nós estamos estamos a falar de uma coisa. Isto não é ficção, isto passou-se.
Isto é mesmo sério.
Isto passou-se. O que é que, como são coisas passadas no século XIX ou princípios do século XX, não é? A pessoa acha que isto já não existe, já pertence a outra galáxia, ou são histórias de outro planeta. Pois, não é verdade. Isto passou-se ontem. Passou-se há 5 minutos. É que isto do século XIX, do século XX.
Foi mesmo ali ao dobrar da esquina.
Foi ao dobrar da esquina, não é? Portanto, estas coisas sabem-se, há registros, há histórias, há testemunhos, está tudo escrito, está tudo. E portanto, estas intrigasitas do Strindberg, o Carl Larsson era um grande pintor, na verdade, era um grande pintor, uma pessoa muitíssimo conceituada. Toda a gente sabe o que é a IKEA, mas ninguém sabe quem é o Carl Larsson.
Pois.
Mas Carl Larsson foi um dos grandes impulsionadores do desenho do mobiliário moderno. Ele era pintor, era ilustrador, enfim, a mulher dele também era, enfim, mas isso já são outras histórias. São histórias de quem gosta da Suécia e conhece coisas sobre filhos importantes da Suécia.
Um dos aspectos também, dois ou três mais apontamentos à volta da é a obra literária. Para além da saga de Josta Berling, ela escreve, não é uma idade madura, isto para escrever qualquer tempo e idade serve, de qualquer das formas é um livro que ela tinha equacionado num primeiro momento em contos. Desenvolve, a impressão que se tem são narrativas autónomas que depois vai desenvolver a partir do tal prémio da revista literária da Idun, que desenvolve e resolve explorar até tornar num romance. E depois o grande livro, um dos livros que também aqui é desenvolvido, A Viagem Maravilhosa de Nils Holgersson, através da Suécia. É um livro, vamos lá, muito próximo daquilo que mais tarde, penso eu, mais tarde, será desenvolvido por alguma literatura fantástica ou mítica. É um livro que tem trolls, tem gansos, tem, vamos lá, personagens que vão...
Tem muitos animais, animais. É assim, o livro, A Viagem Maravilhosa, foi um livro escrito a pedido do diretor da escola... Da zona onde ela estava, do Alfredo Dahlin, pediu-lhe para escrever um livro que fosse próprio para as crianças da escola lerem, para as crianças lerem, e que revelasse a geografia do país e a sua variedade de animais e botânica, etc. E ela levou muito tempo a pensar o que é que havia de escrever sobre isso. Ela aceitou o convite, achou o convite muito interessante. Ela própria era professora numa escola de raparigas, enfim, de raparigas já mais velhas, mas ela achou muito interessante o convite e aceitou. Mas não sabia o que é que havia de fazer. Levou cerca de 2 anos ali a amassar aquela... até fermentar, está a ver? Portanto, foi amassando, uma data de ideias, amassando. O bolo foi crescendo na cabeça dela, até que às tantas ela teve essa ideia de arranjar uma história com uma criança, um miúdo, um rapaz de 14 anos, ou é que ele tem, não sei se é 12, se é 14, é assim, que fica sozinho em casa durante um período de tempo, os pais foram à missa, abre uma arca, dentro da arca salta um gnomo, ele ficou horrorizado, enfim, a história começa assim. Essa história, então, foi como eu estava a dizer, foi escrita de propósito para as crianças poderem perceber e ler e entender toda a naturalidade da Suécia. E é assim que a história surge. Ela escreveu em 1906 e em 1907. E o livro foi publicado nesses 2 anos. É uma aventura desse rapaz, que era muito mal, muito, muito atrevido e muito traquinas, e então o gnomo castigou, pondo-o ao colo de um ganso e a viajar e ele na sua viagem cresceu, não é? Cresceu e conheceu uma data de animais e com quem conviveu e, enfim, percebeu a sua condição humana e percebeu uma data de coisas. É muito interessante.
É um pouco também o fascínio que a própria, no romance, aparece da própria autora quando vê uma expedição que foi sueca de marinheiros a Java, a atual Indonésia, e lhe trazem a ave do paraíso, o comandante mostra, e a própria personagem também fica maravilhada com tamanha beleza, e no fundo é assim uma transposição no tempo que a própria autora sente necessidade de mostrar a maravilha que é a sua terra natal, o país, a
sim, Suécia. E de facto é. E de facto é maravilhoso, é um país maravilhoso, não é? O nosso também é, sem dúvida. O nosso também é maravilhoso, mas a Suécia também é maravilhosa. É completamente diferente, não tem nada a ver. Mas são sítios do planeta muito bonitos, não? Muito bonitos. Eu espero que haja mais planetas aí por esse universo fora, com sítios tão bonitos quanto este.
Há duas coisas que ainda gostaria, a propósito deste romance, explorar. Uma é a figura do pai. O pai contava-lhe histórias à noite. Era uma figura que a gente ou a pequena comunidade gostava da figura paterna. A mãe era um pouco distanciada. Um relacionamento mais, não é frio com a filha, mas um relacionamento quase institucional, se quisermos, muito formal. O calor e o carinho é com o pai Eric, Gustavo Lagerlöf, que morre relativamente jovem, com 65 anos. E depois há aqui dois momentos deste fantástico, que é uma tia, uma bruxa, se quisermos, ou uma fada, uma mulher que tem um relacionamento privilegiado com ler as profundidades, que é a tia Vemervik.
Ela não era tia dela, a tia Vemervik é como a gente chama aqui na província,
claro,
aos tios.
Claro, aos tios.
A tia isto, a tia aquilo, pronto, era a tia Vemervik.
Exatamente, a tia Vemervik, que depois provoca, num primeiro momento, uma personagem ficcionada, mas neste livro, mas o final do livro é assim um bocadinho, vamos lá, o fecho, a volta de 180 graus, ou 360, aquilo que foi, vamos lá, a leitura das estrelas, a leitura da água ou o destino, cumpriu-se todo para a menina e a jovem, que depois, mais tarde, é a escritora. Estas duas. Uhum. É isto que acontece.
Sim, é isso que acontece, ou seja, essa velhota, essa velha, era a mulher do pároco, uhum. Vivia numa casa um bocado mais à frente, ela, portanto, Selma Lagerlöf, a casa de infância dela, era uma propriedade com uma casa bastante grande, eu conheço-a perfeitamente, que depois foi, como se disse aqui ao princípio, foi vendida, e depois ela com o dinheiro que ganhou com os seus livros, conseguiu comprá-la novamente e foi toda restaurada, foi toda recuperada, essa
lá,
grande
não?
casa. E hoje é uma fundação estatal, é uma casa-museu, com milhões de visitantes. Até hoje já recebeu mais de 4 milhões de pessoas. Eu fui uma delas, duas ocasiões.
E é a casa onde ela acaba por morrer também?
É a casa onde ela acaba por morrer, exatamente, ela morreu nessa casa. E pronto, e à frente, um bocado mais à frente, aquela uma quinta enorme, a casa dela, Marbach, é uma quinta de produção agrícola. Sempre foi, era na infância dela, e ela depois quis continuar esse estado de produção agrícola. Só dali saíam diariamente 4 mil litros de leite para abastecer as cidades ali à volta, que era Sun, Karlstad, etc. E ela era de alma e coração entregue à propriedade. Ela amava mesmo a propriedade e os assuntos rurais ligados à produção de farinha, que ainda hoje se vende com a marca da casa. Enfim, é de facto muito, muito interessante. É uma vida muito, muito interessante. Ela tinha, no final da vida, portanto, ela morreu em março, dia 14 de março de 1940, ela no final da vida tinha perto de 60 pessoas a trabalhar diariamente na quinta, que ela geria. E ela, quando ela tinha 81 anos quando morreu, e aos 70 anos ela deixou isto escrito assim. Isto para ir à tia Vemervik, é rápido. Ela deixou escrito que ou eu continuo a escrever e vivo para a escrita, porque não pode ser de outra maneira, tenho que estar entregue à minha literatura, ou então dedico e vivo sozinha, disse ela, ou eu me dedico à escrita, estou entregue à minha literatura e vivo sozinha, ou então eu dedico-me à quinta e às famílias que aqui trabalham e que são a minha vida todos os dias, diariamente. Optei pela segunda hipótese. Isto está escrito, é um documento que está escrito por ela, e realmente ela não escreveu mais nada nos últimos 11 anos e dedicou-se inteiramente à Quinta. A Quinta é fabulosa, é um sítio maravilhoso. Já lá estive duas vezes, em 2017 e 2018. Em 2018 tive a felicidade de ter uma visita guiada com uma guia turística só para mim. Portanto, eles abriram naquele dia à tarde só para mim e meu marido ia comigo. Portanto, foi uma visita guiada. Ela mostrou-me coisas que estão interditas ao público, tal como o sótão, por exemplo, que era um sítio onde eu desejava mesmo ir para poder, enfim, ficcionar à vontade. Ela mostrou-me tudo o que podia mostrar e não, sem mais visitantes nesse dia. Aquilo é uma casa-museu, tem uma bilheteira, paga-se o bilhete, entra-se, tem folhetos em várias línguas, não é? Pronto, naquele dia era só eu e ela, e a guia. Foi muito bom. Deixou-me tirar algumas fotografias, o que também, pronto, ela disse, pronto, vou deixá-la tirar algumas fotografias. Deixou-me tirar algumas que eu fartei-me de tirar, não é? Porque já a gente carrega, vai carregando o botão e coisa. E, bom, mas isto para chegar à tia Venervik. Então, lá numa certa sala, vê-se a casa. Então, quem era a tia Venervik? Era uma bruxa de serviço, portanto, naquelas terras, como aqui em Portugal também há, como há em todo lado, há aquelas mulheres que a gente não sabe de onde é que vêm, de onde é que aparecem, de onde é que surgem, mas que sabem tudo, uns lenços, umas coisas e tal. Bom, e então, no dia em que ela nasceu, em novembro, dia 20 de novembro, noite cerrada, noite escura, eram 4 da tarde, a tia Venervik, que sabia de todos os nascimentos e de todas as mortes, e era sempre, aparecia em todo o lado onde havia nascimentos e mortes, apareceu e então deitava as cartas e dizia a sorte, neste caso, da criança que acabava de nascer. Futurou. Isto passava-se em todas as famílias, sim.
Futurou a coisa.
Exatamente, fazia, deitava, baralhava as cartas e dizia, vai acontecer, vai esta isto. Criança vai acontecer isto, 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 isto. Pronto. No caso de Selma, ela deitou as cartas, aconteceu exatamente tudo o que ela... Portanto, isto foi no dia em que ela nasceu. Tinha um problema numa anca esquerda que aí é impossibilitar de andar para o resto da vida. De facto, ela cocheou toda a vida, portanto, teve paralítica 6 anos. E depois, com tratamentos de fisioterapia, como se dirá hoje, enfim, muitos tratamentos de ginástica, muitas coisas, em Estocolmo, foi para lá, tinha lá um tio, ia para lá fazer tratamentos médicos, etc., conseguiu melhorar. Bom, mas ela cocheou toda a vida. Toda a vida usou bengala e amparada, etc. Portanto, e a tia Venervik, a bruxa de serviço, previu essas coisas todas, que ela nunca se iria casar, não se casou, só Selma Lagerlöf era homossexual, viveu com duas mulheres que se amavam profundamente, não, uma morreu passados 20 e tal anos, continuou com a outra. E a três. Mais, o que é que eu ia dizer? Enfim, ela predestinou aquela vida. A bruxa, a velhota. E de facto, por acaso, aconteceu lá, como é que são coisas que a pessoa, quer dizer, eu não sou cientista, se eu fosse cientista, eu dizia-se isto, é impossível, é por A mais B. Não, mas eu só sou escritora, mais nada, quer dizer, e eu gosto destas coisas, acho piadas, claro, que são coisas engraçadas, são interessantes. Facto é que aquilo tudo se concretizou, que iria viver sobre livros, sobre papéis, via muitos papéis, ela naquela volta das cartas viu muitos papéis, muitos livros, e a menina sempre ali no meio, embrulhada em livros e papéis. Pronto, é isto, a tia Venervik. Tudo isto está contado no meu livro, A Saga de Selma Lagerlöf. Está tudo contado com menos como é que eu ia dizer? Eu quando começo a falar, começo-me a entusiasmar imenso, não é?
Mais estou
aqui, ninguém me vê, que eu estou por trás, assim, estou por trás dos microfones, mas eu estou a fazer imensos gestos e a mexer-me imenso.
E... final da edição número 623 de Livros com Rumo, dedicada à transmissão da primeira parte de uma grande conversa com Cristina Carvalho. Conversa a propósito da edição de A Saga de Selma Lagerlöf e também de Ingmar Bergman, uma biografia intitulada O Caminho contra o Vento, ambas as edições da Relógio de Água. Voltamos na próxima semana com o restante desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.